A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Todos os dias. Sim ao cuidado, sim ao serviço, sim ao amor. É dela que vem a nossa inspiração, de Maria. A mulher que ensinou o mundo a confiar, mesmo sem entender. E é nela que reconhecemos tantas outras mulheres. Fortes, discretas, profundas. Mulheres que transformam o mundo com gestos de fé. Neste mês de maio, a Rádio Excelsior se deixa guiar pela luz que brota de Nazaré. E homenageia cada mulher que carrega um pouco de Maria no coração. Rádio Excelsior. A rádio que te conecta à essência de Maria. À beleza de ser mulher.
Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e carregar a nossa cruz pra carregar.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Alô, alô, torcedor brasileiro! Nesta quarta-feira, todos os caminhos levam pro Barradão.
Vitória!
Você vai estar conectado e de rádio ligado aqui na... Quarta-feira, a partir das 20 horas, tem bola rolando no Barradão para a Copa do Nordeste 2026. Vitória! O Vitória está arrebentando no Brasileiro. E quer ser campeão do Nordestão. Vitória e Ceará, a partir das 20 horas aqui na Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7. Em campo, Toninho Positivo, Paulo Viana, Matheus Santos e Evilásio Fonseca na central da bola. É nesta quarta, a partir das 20 horas. Equipe Excelsior, boa de bola, comando Walter Queiroz. E você já sabe, por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Quatro minutos, sejam muito bem-vindos para o É Notícia desta quarta-feira, 6 de maio. Vamos aos destaques do dia. Olha, o São João foi anunciado, tá chegando, já escuto os seus sinais em algumas cidades, já está bombando essa programação. E em Amargosa já teve os principais destaques com João Gomes, Elba Ramalho e tantos nomes imponentes do nosso forró. Você vai ficar sabendo logo mais. E tem também na Câmara de Vereadores, a gente está de olho porque hoje previsão de votação, finalmente, do Plano Municipal de Segurança. Você vai saber o que, que ele disse, como é que está o clima por lá. Já no lado do Executivo Municipal, o prefeito Bruno Reis se defende das acusações de que ele não está pagando as emendas, os valores, os projetos que os vereadores querem destinar para os seus locais. E no segundo bloco nós temos entrevista, nós vamos falar, minha gente, alô você que está endividado, nós já tivemos algumas sugestões, dicas de um contador aqui na nossa notícia, falando como é que você pode se organizar. Mas agora o governo federal lançou o Desenrola 2.0 e você vai entender logo mais como entrar nesse programa e se vale para você, se não vale, todas as orientações com o economista Edival Landulfo. É economia, contabilidade, batendo no nosso bolso, é programação de São João, política, é tudo o que você precisa saber. É notícia começando a partir de agora.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 6 minutos. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran e tenho a alegria de estar fazendo companhia a você em mais uma tarde. Inclusive, já pedindo para você mandar sua participação também. Você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp no número 3114-3307. Também por telefone, você pode ligar diretamente aqui para a gente, entrar no ar pelo número 71-3328-7666, 71-3328-7666. Ou então, claro, você não se esqueça, como já é vezeiro e costumeiro, a sua mensagem aqui pelo chat do canal do YouTube, arroba Rádio Excelsior da Bahia, o nosso YouTube. Entre lá, mande sua mensagem, participe aqui do nosso notícia e também... Você pode se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma de nossas transmissões. Tô esperando então, viu? Sua participação é sempre muito bem-vinda. Olha, também faço convite para você entrar no nosso Instagram, arroba Rádio Excelsior, e também no nosso, na nossa Cardeal FM e meu Instagram pessoal, meu Instagram profissional de trabalho para conversar com vocês @JoãoTran com dois M's. Eu espero sua mensagem, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Vamos aos destaques do dia, começando com o carnaval. Com o carnaval não, né? O São João. A gente sai do carnaval, já pensa direto no São João. Se não tem Copa do Mundo, vai ficar ainda mais importante. E o forró está programado para o nosso São João, claro, e em especial em Amargosa, que mantém a tradição. É uma preocupação que foi muito comentada, do forró pé de serra dividir espaço com as atrações dos outros ritmos, as atrações estouradas, que muitas vezes ganham inclusive mais destaque do que outros festejos, a nossa tradição. Já em Amargosa, contará com João Gomes, um dos grandes nomes expoentes do forró e do piseiro atual, além de Elba Ramalho, Tiago Aquino e Tairone no Arrocha, Vitor Fernandes e Neto Brito também se apresentam. Além deles, outros nomes como Santana, o Cantador, Tairone, Neto Brito, Kátia Silene e Adulino, Flávio Leandro, Léo Estaca Zero, Xambinho, Del Feliz, Fulô de Mandacaru, Vini Magalhães, Gilvan Filho e tantas outras atrações. Esse período que é tão gostoso, né? Daquele forró pé de serra, aquela comida boa, comida com o nosso milho. E está chegando este período. O prefeito de Amargosa conversou aqui comigo e ele falou de um dos principais destaques, que é um Getúlio Sampaio, do PT. Ele falou que Amargosa é um dos principais São Joões do Brasil e que mantém essa tradição do forró pé de serra. Afirmou ainda dessa relação com o setor privado. Lá era muito conhecido por ter o forró do piu-piu, de ter festas privadas, mas ele indicou a necessidade da gente repensar toda essa dinâmica, já que desde a pandemia o setor vem sofrendo com dificuldades e a intenção foi conseguir manter essa força do forró com também o empreendedorismo, com também o setor privado ativo. Por isso que os camarotes entraram ali nas redondezas do forró da praça. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Amargosa, Getúlio Sampaio, sobre o São João de Amargosa.
É um dos melhores São João. Eu costumo dizer que São João de Amargosa é o melhor São João do Brasil. Mas claro, sem desmerecer nenhuma outra cidade, mas é que nós, além das grandes atrações, nós também temos uma Vila Junina, nós temos a melhor praça para se fazer uma festa de São João, a melhor estrutura, uma segurança impecável, e isso é que atrai também o turista. Nós temos pesquisas que nós fazemos em todo São João, e a gente entende, a gente sabe o que é que o turista procura. O turista não procura simplesmente bandas. O turista procura segurança, procura comodidade, e lá nós temos para oferecer aos turistas isso. Amargosa é uma cidade, e poucas ou quase nenhuma cidade no Brasil consegue fazer o que Amargosa faz durante São João. Amargosa consegue, às vezes, triplicar seu público numa festa de São João. E isso nenhuma outra cidade do Brasil consegue, nenhuma outra, na festa de São João. E o São João, que é a maior festa popular da Bahia, Amargosa está inserida entre as cidades mais procuradas pelos turistas para visitar a nossa cidade no período junino. E claro, vamos ter uma gama de oferecimento para os turistas. Nós começamos a nossa grade a partir de 9 horas da manhã, e isso se estende durante a manhã, à tarde, à noite, na madrugada. São 20 horas de forró todos os dias, e claro, fortalecendo o forró pé de serra, fortalecendo os forrozeiros, fortalecendo os artistas da nossa terra, mas claro, também sem esquecer os grandes artistas, porque isso também atrai um público importante para a nossa cidade.
O Ministério Público esse ano teve a orientação para gastos até R$700 mil em termos de cachê. Como foi montar a grade também com essas novas orientações?
Não, a gente, com certeza, a gente tem procurado estabelecer critérios para que a gente não ultrapasse com uma determinação, mas claro, isso é cada cidade que pode fazer, não foi uma determinação, não foi uma imposição. simplesmente foi uma recomendação que a gente espera que a gente consiga reduzir para não ficar o São João cada vez mais difícil de você fazer na cidade, principalmente numa cidade com 40 mil habitantes que não tem os recursos necessários como cidade com 200, 300, 400 mil habitantes. Mas claro, o nosso São João é um São João de referência e nós vamos fazer um grande São João este ano novamente.
Esse debate precisa sim acontecer. Você ouviu o prefeito Getúlio de Amargosa comentando também sobre esses cachês, que agora apresentam essa limitação de até 700 mil reais. Pode ultrapassar? Pode. Mas é uma nota técnica, ou seja, não é apenas uma orientação. Se passar de 700 mil reais, o cachê tem que explicar, a cidade tem que mostrar. Olha, eu tenho condições de arcar com esse quantitativo. Então, é uma nova medida que está acontecendo neste ano para tentar colocar a Bahia como um todo em um cenário de maior saúde financeira. Porque nós estamos falando, diferente do carnaval, em diversos municípios competindo as mesmas atrações e, em sua maioria, os municípios são muito pequenos. Você viu o exemplo de Amargosa, 30 mil habitantes praticamente. Claro que a festa é importante não só em termos culturais, mas também em termos de renda, de trabalho, que gera ali no momento e que se estende ao longo de todo o ano. Afinal, como o próprio prefeito afirmou, neste período a quantidade de pessoas no município praticamente triplica. Ou seja, ao invés de ter 30 mil pessoas na cidade, passa a ter, numa noite ali, durante os festejos, 90 mil pessoas. Então, é um período muito importante, é um desembolso importante também, e isso pode balizar esses cachês mais altos em exceções. Mas o cachê de 700 mil reais, como a própria Rita Tourinho, ela que é do Ministério Público, explicou aqui pra gente, é sim uma determinação do Ministério Público junto com a UPB. E muitos prefeitos, inclusive aqui da Bahia, entraram, a maioria entraram nessa campanha, porque na prática é bom para todos os municípios. Esse equilíbrio dos cachês, que a iniciativa privada volte a ter festejo, se quiser pagar mais caro, que vá para a iniciativa privada, como é no carnaval, inclusive. No carnaval aqui de Salvador, os artistas querem estar nos trios porque é um público muito grande, mas os cachês altos estão no setor privado. O próprio prefeito Bruno Reis falou isso diversas vezes, e que é uma competição ali para conseguir atrair esses grandes artistas, mas que na maioria das vezes consegue porque está em cima de um trio no carnaval de Salvador, é o que chama atenção. Então a gente não pode inverter essa ordem no São João. É um atrativo muito grande, simplesmente se apresentar está para um público muito grande. E o setor privado que tem que correr atrás, tem que oferecer esses grandes cachês. E não o oposto, não o setor público dominar o mercado oferecendo cachês mais altos do que o setor privado, ao ponto de forró privado, como o forró do Piu-Piu tradicional, ter acabado, inclusive. É sobre isso, inclusive, que a gente vai conversar com o empresário que foi responsável até então pelo forró do Piu-Piu e que hoje em dia ele comanda o camarote do tio Zé, Rodrigo Mello, aqui com a gente. Vamos ouvir o que ele comentou sobre o fim do forró do Piu-Piu e se há a possibilidade deste setor privado voltar a capitanear essas grandes festas.
Forró privado, eventualmente, nos moldes do Piu-Piu que tinha antes. Você acha, acredita que não é mais uma possibilidade?
Não, eu acredito que será uma possibilidade futura. Eu acho que a vida é feita de ciclos. Tanto na vida pessoal quanto na profissional, a gente já fez isso, grandes exemplos para isso. Hoje o momento é para camarote, porque as prefeituras estão fazendo grandes, né, São João. O palco está muito bom, atrações excelentes. Então, acho que é uma tendência no mercado desse camarote. Mas isso não anula a possibilidade de eventos privados. Acho que é remodelado, fecha mais aconchegantes, menores, não com aquelas 20 mil pessoas como a gente já botou em festas. Mas uma coisa mais chamosa, menor, eu acho que vai voltar em pouco tempo.
Pois é, quem sabe, né, os próximos passos desse mercado que muda tanto, né, minha gente? Vamos seguir com mais informações dessa tarde de quarta-feira, tarde importante, inclusive, porque Rui Costa confirmou Ronaldo Carleto para sua suplência. Ronaldo Carleto, que é ex-deputado federal e presidente do Avante aqui na Bahia. A informação foi confirmada ao programa Boa Tarde Bahia, do nosso Victor Pinto, na tela da TV Band nesta quarta-feira. Carleto tem forte atuação política no interior da Bahia, especialmente nas regiões sul e no extremo sul do estado. Sua ligação com prefeitos e lideranças municipais amplia, tem esse objetivo de trazer capilaridade política para Jerônimo Rodrigues nessa eleição. O Avante foi um dos partidos que mais cresceu na Assembleia Legislativa da Bahia nas últimas eleições, passando de 1 para 7 deputados estaduais após o fechamento da janela partidária. Na verdade, então, não foi nas últimas eleições, foi após o fechamento dessa janela nessa última frente que aconteceu no início deste ano, corrigindo aqui a informação. Rui ainda revelou que a suplência do senador Jacques Wagner também está sendo debatida, mas dessa vez deve caminhar para o PSD. O partido, inclusive, tinha posição muito ventilada, né, para assumir a vice no lugar de Geraldo Júnior. É o maior partido em número de prefeituras na Bahia, que até agora não tem um posto nessa chapa governista e está recheado de nomes do PT. Agraciou o MDB na última posição disponível como vice. E agora, na suplência, ficaria o Avante, que também é um partido que tem capilaridade política, assim como o PSD, que tem alta capilaridade política. O PSD é comandado pelo senador Otto Alencar, que atualmente é senador do grupo. Então, apesar de não estar o PSD em um posto atualmente nessa composição, mas o PSD já tem o Senado com Otto Alencar. Destacando ainda que o Ronaldo Caleto é considerado, né, o Avante já é considerado como um partido satélite de Rui Costa, ou seja, que ele, apesar de ser um nome do PT, apresenta grande interferência, é um nome importante ali no Avante, nas decisões do partido. E o Avante, minha gente, é um partido também do pastor Sargento Isidoro, enquanto deputado federal, um partido importante com Augusto Cury, enquanto pré-candidato à presidência da República. Essa carta já vinha sendo debatida, já vinha sendo colocada em discussão há um tempo. Em sessão realizada, informação de agora, viu? Informação de momento. A sessão realizada na tarde desta quarta-feira, a Câmara de Salvador aprovou o projeto que cria o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. O texto foi enviado ao Legislativo em dezembro do ano passado, pelo prefeito Bruno Reis. Assim, após acordo entre a bancada governista e da oposição, com mediação feita por Carlos Muniz, presidente da Casa, o projeto foi aprovado com ampla maioria. De acordo com o texto, o Plano Municipal de Segurança terá como objetivo preservar a ordem pública das pessoas e do patrimônio aqui nas competências municipais. Dentre as mudanças propostas pela Câmara de Oposição, pela bancada de oposição, perdão, estava a ampliação da participação da sociedade no Conselho Municipal de Segurança Pública. É sobre isso que o líder da oposição, Randerson Leal, afirmou durante a votação. Vamos ouvir esse trecho de Randerson Leal, líder da oposição, comentando as emendas do grupo que fez com que a oposição também apoiasse este projeto.
Ainda com muitas falhas, falhas formais, falhas materiais. Construímos aqui, junto com a liderança da situação, algumas propostas. E uma principal era em relação ao conselho. O conselho ele reza 33 cadeiras, e dessas 33, apenas duas eram representadas pela sociedade civil organizada. Mas nós emendamos, conseguimos agora a aprovação da liderança da situação para que seja acatada também mais 4 cadeiras, que aí serão representantes do transporte, da área do transporte, da juventude, das mulheres e da desigualdade racial. Então, contemplando essas emendas, nós vamos deliberar pela aprovação do projeto, porque é uma maneira da gente também contemplar a sociedade civil organizada. Se não tivesse acatado as emendas, o projeto não iria passar pela aprovação da oposição. Mas como foi acatado, nós vamos agora deliberar para que seja aprovado o projeto de segurança pública municipal e defesa social, porque na nossa ótica, ela vai contemplar agora a sociedade civil organizada que vai estar representada.
Pois é, a fala foi feita antes da votação, agora projeto sim aprovado e o Plano Municipal de Segurança Pública segue para a sanção do prefeito Bruno Reis. A gente acompanha, claro, como ele vai ser implementado, um projeto importante neste ano eleitoral, colocando também a prefeitura em um debate que é intrinsecamente estadual, mas que é uma pontuação importante e que, inclusive, tem esse viés agora de implementação. Vamos ver como isso vai acontecer na prática, que é algo novo na nossa estrutura aqui do município. Vamos lá, vamos seguir com mais informação, porque essa quarta-feira foi agitada com muito o que se debater também. E, inclusive, o prefeito Bruno Reis, ele comentou sobre as emendas parlamentares. O prefeito vem sendo acusado, em especial pelo vereador Telcena, de que não estava acontecendo o pagamento dessas emendas. O que são as emendas? As emendas são determinadas por lei, são direito dos vereadores de colocar, por exemplo, uma quantia em uma base, em algum reduto eleitoral, em algum bairro. E essas emendas, segundo Telcena, não estariam sendo destinadas para alguns de seus grupos, também para a oposição. Enfim, que Bruno Reis não estaria tendo esse trânsito, né, e esse repasse. Apesar disso, Kiki Bispo também já negou isso, falou que na prática estão sendo pagos, que Bruno Reis já foi deputado, sabe da importância desta realização, ainda mais ano eleitoral. E o prefeito Bruno Reis também se manifestou sobre o caso. Vamos ouvi-lo.
Vereadores da oposição executando emendas. Executaram ano passado e já executaram parte esse ano. Todos os vereadores da oposição podem mandar seus ofícios com as solicitações, que a gente terá imensa satisfação em atender. Cada vereador aqui tem a cota de R$1.200.000, é R$600.000 para a saúde, R$300.000 para a educação e R$300.000 para outras áreas, que é 50% saúde, 25% educação e 25% outras áreas. Podem mandar os ofícios que serão atendidos. Muitos da oposição, pelo menos uns 3, 4 vereadores, demandam aí diariamente, já demandaram uma série de ações que a gente vem realizando. E as emendas é um direito do vereador, só basta pedir que será imediatamente paga.
Todos estão em dias.
E hoje, minha gente, último dia para o cadastramento eleitoral. Então, um dia importante, último dia desse prazo para regularizar a sua situação. O atendimento acontece até 18h. Então, são os últimos minutos deste atendimento. Hoje é dia 6 de maio. Lembrando que só pode votar quem tiver com toda a sua situação cadastral regular junto ao Tribunal Eleitoral. E a gente sabe que votar aqui é um dever. Então, com isso, sanções também são aplicadas. Você não pode, por exemplo, participar de concurso, dentre outros pontos. Então, prestar atenção a isso. São os últimos minutos dessa etapa. O TRE Bahia vem há alguns meses já em esquema de plantão. No feriado esteve trabalhando, realizou mais de 24 mil atendimentos, inclusive, neste feriadão. E agora segue para seu último dia de trabalho para o recadastramento eleitoral. Também uma agenda importante é que nesta quinta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Neste debate tem alguns pontos, como a tarifa, ainda em alguns setores, que devem ser sim debatidas. A gente já falou muito do tarifaço no passado. E também deve ser debatido, por exemplo, a colocação das facções criminosas como ou não organizações de terrorismo. Esse debate já vem acontecendo há algum tempo a nível mundial. É um interesse de Donald Trump dos Estados Unidos em colocar eles como organizações terroristas, assim como grupos extremistas do Irã, por exemplo, são organizações terroristas para os Estados Unidos. Mas o entendimento do presidente Lula é que eles precisam ser colocados, de fato, como organizações criminosas e que precisa ter uma cooperação entre os países e não como organização terrorista, que dá brecha para diversas questões diplomáticas, inclusive. O Brasil tem a soberania e esse deve ser um dos pontos elencados neste debate. Apesar disso, esse tratar é feito de modo muito sensível, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em ano eleitoral e não quer recuar neste debate para não ser taxado como alguém que não defende o combate à segurança pública. Na verdade, a insegurança pública, né? Vamos acompanhar amanhã o que vai sair desse debate. O clima entre os dois é de muitas vezes belicoso, né? Minha gente, a gente vai ouvir agora o nosso colunista de política, João Vilas Boas, e seguimos, claro, direto para o intervalo, viu? Porque na volta tem papo importante sobre o Desenrola 2.0.
Olá, ouvintes, excelente tarde. Aqui quem fala é o cientista político João Vilas Boas. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio, como de costume, trazendo a nossa coluna política semanal. Uma nova pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Meio Ideia coloca Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Lula dentro de um eventual segundo turno. Essa pesquisa ela não deve ser lida apenas como um retrato eleitoral. Ela é principalmente um retrato de percepção. Porque, no fundo, o que está acontecendo hoje no Brasil é uma mudança de prioridade do eleitor. Durante muito tempo, a eleição girou em torno de temas como economia, inflação, programas sociais e polarização ideológica. E isso, claro, continua existindo. Porém, um tema começou a subir de forma muito forte na preocupação popular: a segurança pública. E é exatamente aí que o governo Lula tem encontrado sua maior dificuldade. O Palácio do Planalto percebeu isso. Não por acaso, prepara agora o lançamento de um plano de combate ao crime organizado como uma das principais vitrines políticas do governo para 2026. Não é coincidência e muito menos uma agenda administrativa isolada. É, na verdade, uma estratégia eleitoral. Hoje, dentro do núcleo político de Lula, existe a leitura de que três temas podem sustentar a tentativa de reeleição: a renegociação de dívidas, que passa pela segunda parte do programa Desenrola, a melhora da renda do trabalhador e a segurança pública. O problema é que, desses três, a segurança é justamente o calcanhar de Aquiles, o terreno onde, historicamente, a esquerda encontra a maior resistência do eleitorado. E a direita, por outro lado, sabe explorar isso muito bem. Flávio Bolsonaro crescer nas pesquisas não significa necessariamente um entusiasmo nacional com essa sua candidatura. Significa, sobretudo, que parte do eleitorado ainda olha para Lula e não enxerga firmeza em temas como combate ao crime, facções e violência urbana. E esse é o ponto central. O governo até tentou construir uma agenda para o tema. Lançou o chamado PL antifacção, tentou avançar com a PEC da segurança, mas encontrou dificuldade no Congresso e viu boa parte dessas propostas perderem força ou serem remodeladas por parlamentares ligados à direita. Na prática, Lula percebeu que precisava obrigatoriamente sair da defensiva, e o novo plano nasce justamente dessa necessidade, da tentativa de mostrar comando político num tema que virou prioridade nacional, inclusive internacional. A conversa agendada do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana também passa por essa agenda. Os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre facções criminosas da América Latina e existe, inclusive, a possibilidade de grupos brasileiros serem tratados pelos americanos como organizações terroristas. Ou seja, o tema da segurança deixou de ser apenas um problema doméstico e passou a ter uma grande dimensão geopolítica, que naturalmente afetará as eleições desse ano. É um cenário muito delicado para a reeleição do presidente, porque apesar de manter uma base social forte, especialmente entre os mais pobres, ele já não consegue transformar de maneira automática essa base em uma sensação de um governo forte. E a pesquisa reflete exatamente essa percepção. Flávio Bolsonaro aparece competitivo não porque tenha apresentado um grande projeto nacional até aqui, mas porque ele herda um discurso duro na segurança pública em um momento em que o eleitor cobra justamente isso. No fundo, o que essa pesquisa mostra é que é uma inversão importante. Em 2022, Lula venceu muito pela rejeição a Bolsonaro. Agora, em 2026, parte da direita começa a crescer pela crítica ao governo Lula, principalmente em áreas como a segurança pública e a economia. Nosso próximo encontro, como você já sabe, é na quarta-feira da semana seguinte. Até lá e um grande abraço.
Você está ouvindo É Notícia.
A
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior! 5 horas e 36 minutos, estamos de volta com nossa notícia. Agora, para falar de um tema importante, você pode mandar suas dúvidas também, porque Edival Landulfo, economista, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Nossa Notícia. É sempre um prazer conversar com você, entender melhor dessa economia, ajudar os nossos ouvintes. Que bom ter você por aqui.
Boa tarde, João Tran, e a todas e todos os ouvintes do programa É Notícia. É sempre um prazer estar com vocês e mais uma vez falar sobre dinheiro. Isso é importante, João.
Verdade. E como isso é importante, é o que a gente mais quer, e ainda mais é importante para todo mundo, né? Para a gente conseguir se organizar. Mas para quem está em dívida, esse assunto é ainda mais sensível. O governo federal lançou nos últimos dias o novo Desenrola Brasil, Desenrola 2.0, enfim, para ajudar nessa renegociação. O que, que é na prática, Edival, esse novo programa do governo federal? Como é que a gente pode se inteirar para quem está em dívida sobre esse programa?
É mais uma ajuda, uma tentativa que as pessoas saiam desse endividamento. O que precisamos entender é a origem do endividamento para poder atacá-los. Uhum. Eu venho batendo sempre na tecla que é a questão da renda. Você tem uma renda, principalmente no Nordeste, onde a população, pelo mesmo serviço que é praticado no Sul e no Sudeste, recebe um pouco menos. E quando você tem a propagação de serviços e produtos, todo mundo tem a vontade de tê-lo. E esse produto tem um custo. E essa vontade de possuí-lo a qualquer custo, a qualquer tempo, impossibilita que as pessoas organizem as finanças. Então, o primeiro passo é a questão de uma renda um pouco mais baixa, principalmente no Nordeste. Ah, mas o sul do país e o Sudeste também tem. Mas a maioria da classe trabalhadora no Brasil, 70%, recebe de 1 a 3 salários mínimos. Para você comprar um telefone, por exemplo, de 3, 4, 5 mil reais, pega. Para comprar uma TV de 45, 52 polegadas, fica mais caro. Os juros do nosso país também contribuem para o aumento desse endividamento ou uma dívida impagável. Então, essas questões têm que levar em consideração, mas o programa, sim, vem em boa hora, como os outros feirões limpa-nome de outras entidades que sempre estão fazendo aí ao longo desse do ciclo, né, anual.
Perfeito. Minha gente, você que está sintonizando agora, Edval Landulfo aqui com a gente, ele que é economista e está explicando sobre o desenrolo, está explicando no geral também sobre essa questão das dívidas, né? Como é que a gente atrelar bem a nossa renda para não contrair novas dívidas, as causas desse processo. Mas, Edval, quem é que pode participar desse novo desenrola e pode estar se adequando a esse novo processo, ter um alívio nesse momento dessas dívidas?
Veio bem abrangente, viu, João? Porque a maior parte são o desenrola famílias, vamos dizer assim. Então, ali vai ter um grande número, um pouco acima de 80%. É estimado aí quase 20 milhões de pessoas. Temos também o desenrola fiéis, que é uma oportunidade para aqueles estudantes que se enrolaram um pouco. A gente sabe desse problema que é anual. Então, estes também serão contemplados. Tem ali o desenrola empresas para pequenas e microempresas, inclusive aumentando o crédito mais barato. Então, o nível aumenta, melhora, para que a pessoa possa buscar ali uma linha de crédito específica para o seu negócio, e isso facilita bastante. E para pequenos produtores, que é o Renegocia Rural, mas é pequenos produtores, com esse também intuito de fomentar aquela agricultura familiar, as pessoas que tiveram alguma dificuldade de reorganização. Uhum. No maior, que é o família, tem algumas regrinhas. Por exemplo, vai contemplar pessoas com a renda até 5 salários mínimos, que dá aproximadamente R$ 8.105. Então, quem ganha, por exemplo, 5, em CLT, 5 e meio, 5 salários e meio, já não será contemplado. Dívidas que foram contraídas até 31 de janeiro desse ano de 2026. Então, contando 90 dias, que dá exatamente de hoje para trás, né? Pegando ali o dia 31 de janeiro. Então, de hoje, contando dois anos. Então, esse é o limite. Então, as dívidas com mais de um ano, elas terão um benefício maior, que vai variar de 30% a 90%. Então, ela vai ter ali acima de 70% no abatimento da dívida. Isso é muito, muito, uma negociação muito boa. Fora que você vai atacar o cartão de crédito, o crédito pessoal, que não é o consignado, e o cheque especial, as linhas de crédito mais altas. E vai trocar por uma taxa de até 1,99 ao mês, que é alta. Mas em relação à contratação do cartão de crédito, que chega em média a 15% ao mês, é uma senhora taxa.
Uhum.
Então, e dívidas ali até 15 mil reais, que tem quase 90% das pessoas que têm dívida até esse valor de 15 mil. Sem falar na utilização do FGTS, que não é o valor todo, gente, tem um cabo. E também não sei se é justo, mesmo o FGTS, João, com esse valor, com essa rentabilidade menor, em relação à própria rentabilidade que a pessoa pode buscar com esse dinheiro em mãos, vai utilizar apenas 20% desse valor ou mil reais, o que for maior. Então, se a pessoa tem uma dívida, eu aconselho a utilização do FGTS para abater totalmente a dívida ou um pagamento parcial que a pessoa possa renegociar as parcelas e pague todas, porque senão fica aquela sensação de enxugar gelo. O bacana desse programa é que você faz direto com os bancos. Você não vai entrar na plataforma como o primeiro para poder pegar outras instituições, agora só são os bancos, e você primeiro negocia com o banco, recebe o desconto, depois faz a solicitação do FGTS, o dinheiro não passa na mão da pessoa para poder não desviar, esse valor vai automaticamente para o banco para poder eliminar ou amortizar aquela dívida.
Perfeito, minha gente. Estamos falando sobre o Desenrola 2.0. Então, para renegociação de dívidas, tem um grupo, como você já muito bem comentou, que pode participar. Mas dentro desse grupo, quem o senhor acredita que vale mais a pena ou não? Realmente é um programa que o intuito é positivo, vale a pena fazer essa renegociação? Ou tem alguma parcela que, olha, vale mais a pena para tal grupo? Como é que você acredita a utilização desse Desenrola pode ser mais indicada para alguém, já que a gente sabe que é sempre uma renegociação? Quem sabe vem a pessoa tem uma verba a receber numa perspectiva próxima, pode ser que não vale tanta pena. Enfim, qual o panorama e qual tipo de consumidor e de endividado deve prestar mais atenção nessa oportunidade?
Olha, acredito que todos que estejam nessa fase, né, de até 2 anos, essa dívida, lembrando que dívida não caduca. Se a pessoa ficar com a dívida no banco, esse banco pode lá na frente, numa negociação, depois de 5, 6 anos, lembrar a pessoa: olha, você tem a dívida aqui, moralmente você deveria pagar esse valor da dívida. Mas com 2 anos, você recebeu um desconto entre 30% a 90% do valor integral da dívida, o valor principal da dívida, não são juros e multa, é o valor principal. É muito mais negócio negociar diretamente com essa linha de crédito do que esperar uma verba, porque só vai valer por 90 dias. Então, se a pessoa não aderir nesses próximos 90 dias, e aguardando receber um dinheiro, como você bem colocou, João, não vai se enquadrar, e o banco não tem a obrigação de renegociar essa dívida nesses moldes do desconto e nesse patamar dos juros. Então, eu vejo vantajoso para todo mundo que precisa negociar. Aperta um pouquinho o cinto, faz um planejamento financeiro, porque vai tocar uma dívida mais cara por uma dívida barata. Mas, no mesmo tempo, o governo está dando a oportunidade dessas pessoas, porque não pode depender somente do governo federal, ou estadual, ou municipal, mas as empresas precisam entrar nesse combate, as escolas precisam também, as famílias, que é a educação financeira. Porque tudo bem que tem um problema da renda, mas a falta de educação financeira fica uma sensação de enxugar gelo, que agora os números de abril estão chegando, quase 81%, das famílias brasileiras estão endividadas.
Imagina.
Então, a maioria dessas contas são contas consumo. É que nós desaprendemos a aguardar o momento certo de comprar algo pela ansiedade de um plásticozinho que a gente entrega, parcela e não sabe como vai pagar. Então, está vindo Copa do Mundo aí, muito cuidado, as pessoas que têm televisão, a mesma televisão de 32 polegadas é a mesma que assiste de 50. Então, não limpe nome para fazer crédito e pegar mais dinheiro e depois não saber como pagar. Porque esse estresse financeiro que gera, João, isso é horrível para a pessoa, para a saúde, não só mental, mas física também, por contrair uma nova dívida.
Uhum. Com certeza, e a gente vive num momento de rede social que tudo é para agora, prazer urgente, o prazer momentâneo, que intensifica ainda mais esse panorama do cartão de crédito, como você já muito bem comentou, das bets também, que o governo vem agindo aí muito forte contra. E em contrapartida, a gente não estuda, a gente não pensa sobre a economia, nós estamos acompanhando uma taxa de juros cada vez mais galopante, um cenário que é realmente muito preocupante. Você muito bem deu ótimas dicas para os consumidores, para quem está endividado, mas enquanto economista também um olhar geral para o mercado. Recebendo esse desenrolo, um novo programa de renegociação de dívidas, quais podem ser os efeitos, que análise também do mercado financeiro e dos próximos tempos do consumo a gente pode fazer a partir desse novo programa?
Temos que analisar que esse endividamento das famílias passa também por uma questão bancária. As pessoas buscam, através de um crédito caro, como nós começamos a conversar no início, juros no Brasil é altíssimo, o Banco Central é independente, então mantém essa taxa, e sinaliza o seguinte: olha, o governo está querendo estimular o consumo. Muito do mercado pensa dessa forma, e não é isso. Quer dar, tudo bem, é um ano eleitoral, isso vai ajudar as famílias, isso vai ajudar a base do governo, mas sim, todo ano tem um feirão limpa nome da Serasa. O que o governo chama atenção é que com essa taxa de juros fica impraticável as pessoas terem acesso ao crédito barato e consumir com qualidade. Porque junto a esse consumo de bens duráveis, tem a questão da inflação dos alimentos, que não voltamos aos patamares anteriores de 2-3 anos atrás, com esse aumento desproporcional dos preços. Alguns, como o café, por exemplo. O café premium ainda continua ali, R$20 o pacote. Eu lembro que há 2 anos atrás comprava, antes da alta, de R$12. O gourmet foi para quase R$30. Então, isso eu falando do café, fora os outros produtos. Então, essa inflação, ela tira o poder de compra daquele que mais precisa se alimentar, e também tem os anseios da classe média, tem os anseios de ter acesso a produtos e serviços de qualidade. Então, é hora de chegar a fazer uma tratativa de melhorias salariais. Por isso que quando você liga o salário dos pensionistas, dos aposentados, e dá um ganho real, essas pessoas vão comprar? Vão. Mas o medo do Banco Central de gerar uma inflação não pode comprometer esse crédito, porque crédito alto inibe as empresas de realizar investimento. Se inibe o investimento das empresas, elas vão procurar títulos públicos e não contratam. E se não contrata, o mercado ele fica com essas vagas em aberto, apesar que estamos com os melhores números, né, de desemprego. Mas é uma cronologia que a gente precisa sentar e organizar, esquecer um pouco essa questão política e movimentar o mercado com boas ações. As taxas de juros no Brasil praticadas são perversas, indiscutivelmente 2 dígitos, mesmo com uma inflação, uma perseguição de inflação, não justifica. Eu sou um defensor dessa queda, porque você vai impulsionar o mercado de trabalho, vai impulsionar o mercado de qualidade. Então as pessoas vão comprar produtos, insumos de qualidade, há novos investimentos, e aí sim pensar em começar um empreendedorismo e não a ida ao mercado por necessidade, que a gente erroneamente chama de empreendedorismo forçado ou empreendedorismo através de uma justificativa porque a pessoa passou por dificuldade. E não podemos ter esse tipo de empreendedorismo, e sim aqueles que vão fomentar a economia, contratar um, depois 2, 3, 4, 5, e aí o mercado de trabalho sempre aquecido e com a faixa salarial adequada para essas famílias.
Olha, no chat do YouTube tem mensagem de Cristina Alves. Tem um boa noite de Célia Santos, agradecendo, claro, Célia, sua audiência. E tem também um boa noite de Cristina Lopes, falando que o cacau tá caindo em Salvador. Pois é, e será assim nos próximos dias? O povo na corrida para casa, acompanhando aqui o nosso É Notícia, bom ter a companhia de todos. E também a explicação aqui do nosso economista. Ela pergunta qual é melhor, guardar na poupança e ou fazer cartão e deixar dinheiro no banco?
Dinheiro parado nunca. Nem no banco, nem no colchão de casa. Dinheiro é sempre bom poupar. Então, aquelas pessoas que estão iniciando, é bom o velho porquinho. Você começa ali um mês no porquinho, dois meses no máximo, cria aquela vontade, o bom hábito de poupar, transfere para a poupança, fica o mesmo processo de um ou dois meses para se acostumar a poupar e depois daí já vê uma renda fixa com uma boa rentabilidade para a proteção do dinheiro, melhor do que a poupança. E aí pode olhar os títulos públicos, pode olhar debêntures, pode olhar CDBs e olhar ali o CDI que vai fazer a remuneração do CDB e a remuneração dos outros, a maioria dos títulos de renda fixa. Então é bem interessante. Depois disso, a pessoa tendo interesse, vai fazendo o estudo da renda variável. Por quê? Leitura de investimento é a mesma coisa de um best-seller de comédia, ou de ficção, ou um livro acadêmico. Temos que criar esse hábito, colocar sempre a leitura financeira, porque a gente não pode terceirizar os nossos investimentos. Quem tem que cuidar do investimento são vocês, e esse hábito é maravilhoso. Minha filha aqui costuma dizer: o meu dinheiro está dando os filhotinhos.
Edivaldo, vou pedir para brevemente, em um minuto, que é o tempo que a gente tem para fechar o programa, você responder mais uma pergunta aqui do chat. Como vou saber que o acordo proposto em termos de juros, ela disse que não entende nada de juros, está bom para mim?
Então, se você, por exemplo, tem uma dívida e essa dívida era de 5 mil e tem um ano e você vai pagar agora somente 1.000, recebeu 80% de desconto, só aí é vantajoso. E é só pegar a sua dívida antiga desses 5 mil, quanto é que ela estava multiplicando, qual era o juro praticado. E agora esses 1.000 vai ter parcelas que podem ser até 4 anos e essas parcelas vão ter os juros cobrados no mês de R$1,99. Fica aparecendo esse R$1,99 a um crédito pessoal consignado, porque ele é muito mais baixo do que sua dívida atual. Então é uma conta muito simples, é uma análise que você pode fazer. Ou quem está devendo R$2.000 e vai ter aí 50% de desconto para pagar R$1.000. É vantajoso. É um momento de limpar o nome, pegar esse dinheiro e entender que não pode mais contrair dívidas para não ter dor de cabeça. Tem São João chegando, mas é São João, tem Dia das Mães no final de semana, tem Dia dos Namorados, então tem que ter muita consciência para gastar com sabedoria o seu suado dinheiro.
E como? Edival, muito obrigado, viu, pelas ótimas explicações, nosso chat bombando. Ótimas explicações, chat bombando também, porque quando você sabe, merece organizar, quer saber como se organizar. Muito obrigado, viu, uma ótima noite. A gente vai ficando por aqui, amanhã às 5 da tarde, a gente volta com muito mais informação. Uma boa noite, até amanhã.